Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rossi para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores João Paulo Rossi Cupolone, CEO, e Fernando Miziara, CFO da companhia. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rossi, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor João Paulo Cupolone, CEO da Rossi. Por favor, senhor João Paulo, pode prosseguir.
Bom dia, bem-vindos todos a mais uma conferência de resultados. Hoje vamos apresentar os resultados do segundo trimestre de 2022. Continuamos com as nossas atividades em um cenário bastante desafiador, sendo diretamente impactados pelo atual cenário de incertezas e de baixa previsibilidade econômica. A taxa de desemprego continua elevada. E a taxa básica de juros mantém sua tendência de alta, em virtude do aumento verificado nos principais índices de inflação. Isso afeta diretamente a renda familiar, resultando na diminuição do poder de compra e limitando a capacidade financeira das famílias para aquisição de novas moradias. A companhia permanece focada em seu processo de reestruturação, mantendo sua disciplina de caixa, implementando as últimas negociações para a reestruturação de sua dívida bancária e trabalhando para o aumento da nossa eficiência operacional, seja através da busca por melhorias nos nossos processos de venda e repasse, ou através da simplificação da nossa estrutura, com o desfazimento de parcerias em praças não estratégicas e a revisão constante de nossos processos, objetivando sempre a redução de custos e despesas. Neste contexto, pode-se dizer que a performance de vendas continua estável. O valor das vendas brutas permanece em linha com o dos últimos 3 trimestres, mesmo com a depreciação dos nossos estoques pela falta de novos lançamentos. Seguimos mantendo uma alta eficiência de revenda das unidades rescindidas, que nesses últimos 6 meses já atingiu 96%. Além disso, vimos também um incremento na performance de repasse, com o VSO de repasse atingindo 30% no segundo trimestre de 2022, refletindo acordos firmados com bancos financiadores de algumas obras da companhia na região sul. Isso refletiu em um acréscimo na entrada de caixa, que também aumentou 22% na parte Rossi em relação aos primeiros 3 meses de 2022. Quanto às despesas administrativas e comerciais da companhia, estas apresentaram uma queda de 11% no acumulado de 2022, em relação ao mesmo período de 2021. E com o esforço que tem sido feito e a contínua revisão dos nossos processos internos, a tendência é de que esse número continue caindo nos próximos trimestres. À medida que vamos nos reestruturando e a companhia também reforça o seu balanço patrimonial através da redução de sua alavancagem financeira, Vamos também transferindo gradualmente o foco para atacar e solucionar o nosso passivo judicial, principalmente o de origem consumerista, que continua sendo o principal legado dos empreendimentos lançados e entregues até 2020. Encontrar soluções e reduzir esse outro grande passivo ganha cada vez mais destaque em nosso planejamento estratégico. Isso será chave nos próximos anos para garantir o sucesso de médio e longo prazo dos nossos novos lançamentos. Passaremos agora a apresentação dos resultados. Então, eu inicio essa apresentação pelo slide 2, que aborda as vendas realizadas pela companhia. Então, na parte superior do slide, nós vemos que as vendas brutas atingiram 16 milhões nesse segundo trimestre, 27% abaixo do que apurado no segundo trimestre do ano passado. Já quando comparamos com o primeiro trimestre deste ano, vemos um pequeno aumento neste indicador, que reforça o fato de que a redução verificada em relação ao mesmo trimestre de 2021 é resultado da depreciação natural dos nossos estoques, uma vez que a companhia entregou o seu último empreendimento em 2020. Quando ponderamos esse indicador pelo estoque de partida, podemos observar que a VSO, velocidade sobre oferta de vendas, atingiu 14% nesse trimestre, apresentando um pequeno incremento em comparação à VSO apresentada nos últimos quatro trimestres. Na parte inferior do slide, destacamos no canto esquerdo a participação das vendas de unidades entregues, que representaram 100%. Uma vez, como eu já disse, que todas as obras da companhia já foram entregues. No canto inferior direito, demonstramos a distribuição geográfica dessas mesmas vendas, com destaque para a Praça de Porto Alegre e das regiões não estratégicas, que somadas representaram 64% das vendas totais no trimestre. Passando para o slide seguinte, de número 3, na parte superior, apresentamos a evolução das rescisões ao longo dos últimos 15 meses. No segundo trimestre de 22, os extratos foram de 17 milhões, apresentando uma redução ainda maior em relação ao mesmo período de 21, do que aquela verificada nas vendas brutas. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao esforço da companhia para monetizar o seu contas a receber inadimplente. Do total de unidades rescindidas neste ano, 96% já foram revendidas, contribuindo para a manutenção do elevado índice de revenda dos últimos trimestres e para a contínua geração de caixa operacional. Nos gráficos da parte inferior do slide, vemos a distribuição em relação ao estágio das obras e a localização dessas unidades rescindidas nesse segundo trimestre. No próximo slide, apresentamos o perfil do estoque da companhia, que totaliza um VGV de 111 milhões na parte rosa. Além do efeito natural das vendas líquidas, que nesse trimestre praticamente foram iguais a zero, também houve uma diminuição de 6 milhões no nosso estoque, que está relacionada à reavaliação de preço das unidades que foram rescindidas e retornaram para o estoque da companhia, pelo seu preço atual de venda. No gráfico do canto superior direito, apresentamos o detalhamento do estoque segundo o seu ano de lançamento. E nos gráficos da parte inferior, vemos que as unidades prontas representam hoje 100% do nosso estoque, e que a maior parte, ou 66% desse mesmo VGV, ainda está localizado em regiões não estratégicas. Passo a palavra agora a Fernando Miziara, CFO da companhia, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho financeiro da companhia nesse segundo trimestre. Fernando, por favor.
Obrigado, João Paulo. Bom dia a todos. Continuando a apresentação, no slide de número 5, demonstramos a evolução ao longo dos últimos trimestres do endividamento corporativo e de SFH em IFRS. Ao longo dos anos de 2020, 2021 e do primeiro semestre de 2022, a companhia tem conduzido com muito êxito o processo de reestruturação e quitação de alguns dos seus contratos de dívida corporativa, contratados junto ao Bradesco e junto ao Banco do Brasil, e de SFH contratados junto ao Banco Bradesco e Itaú. Estas quitações foram realizadas principalmente utilizando o caixa originado na alienação dos ativos que compunham a cesta de garantias dos bancos e também através de descontos financeiros obtidos nas negociações. Com isso, após seguidas reduções do nosso endividamento, o saldo das dívidas permaneceu estável neste tri, e as variações apresentadas referem-se aos juros acruados no período e às amortizações realizadas através da venda e repasse de unidades prontas, que ainda servem de garantia para as dívidas de SFH. No segundo trimestre, a dívida corporativa da companhia totalizava, então, 284 milhões, enquanto o saldo da dívida de SFH era de 314 milhões. Na parte inferior deste mesmo slide, ainda demonstramos a evolução do saldo de caixa nos últimos 15 meses, que fechou o trimestre em 4 milhões, e da dívida líquida da companhia. Passando agora para o próximo slide, mostramos na parte superior a evolução da velocidade de repasse da companhia, que neste tri se manteve próxima de 30%. Isso se reflete no gráfico da parte inferior esquerda deste slide, em que temos a entrada de caixa proveniente do recebimento de clientes, que foi de 25 milhões neste trimestre e que apresentou um aumento em relação aos últimos tris, em decorrência do maior volume de assinaturas verificado ao longo de 2022. Isso é resultado da retomada dos repasses em alguns empreendimentos da região sul, já mencionado anteriormente pelo João Paulo. Por fim, no canto inferior direito do slide, podemos observar a redução e o esgotamento de todos os custos a incorrer, com obra e incorporação, uma vez que a companhia realizou ainda em 2020 a entrega de todos os últimos empreendimentos lançados. Indo agora para o slide 7, nele mostramos a evolução das principais métricas de resultado. No canto superior esquerdo, demonstramos a receita líquida, que totalizou R$ 100 mil negativos nesse segundo tri, ante 17 milhões registrados no mesmo período de 2021. Essa redução decorre principalmente das vendas líquidas negativas apuradas neste trimestre e do fato de que o aumento do IGPM, principal índice utilizado para a correção de contas a receber de unidades concluídas, foi mitigado por um complemento realizado na provisão para distratos, uma vez que uma parcela relevante desse contas a receber encontra-se vencido e inadimplente. Também nesse slide, demonstramos no canto inferior esquerdo a redução do nosso SG&A, que continua em tendência de queda após a renegociação de contratos e revisão constante dos nossos processos internos. Esse esforço incessante resultou em uma economia de 11% quando comparamos o acumulado dos anos de 2022 e 2021. Por fim, no canto inferior direito, vemos que o prejuízo líquido apurado neste ano soma 201 milhões, uma piora em relação ao lucro líquido de 74 milhões registrados em 2021, quando foram obtidos descontos financeiros junto ao Banco do Brasil, que concedeu à companhia a quitação de suas dívidas corporativas. Passaremos agora para o operador iniciar as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Um momento enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. João Paulo para as considerações finais.
Estamos aqui, então, encerrando mais um call de resultados do segundo trimestre de 2022. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos nessa conferência, colaboradores e acionistas e diretoria. Até o próximo trimestre. Muito obrigado.
A teleconferência da Rossi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.